Voltamos a apresentar Conversa sobre Política.
O programa Conversa sobre Política está de volta, com o tema Influência da Religião na Política. Nós estamos conversando com a professora de Teologia e da Pós em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, Magali do Nascimento Cunha, que é autora do livro A Explosão Gospel. Professora, a gente terminou o primeiro bloco fazendo um balanço aí de como é que foi a influência da religião nas campanhas, por que que isso acontece, aonde que acontece. E eu queria começar esse bloco falando de um marco importante que a senhora cita no seu livro, que é o ano de 1986, que foi a época do Congresso Constituinte. Eu queria que a senhora nos contasse um pouco dessa história.
Então, Malena, é interessante que você já até mencionou nos números que você trouxe aqui no programa que a bancada de 2006 tinha 43 parlamentares e a bancada agora de 2010 teve uma elevação para 66. Pois é, a gente pode considerar 98 como o marco da primeira bancada evangélica, porque foi a primeira vez em que houve uma articulação mais precisa dessa presença. Interessante que 2006 vai mostrar até uma queda, porque em 1998 foram 58 parlamentares que se articularam nessa bancada. E é interessante, a gente até não teria tempo aqui de discutir as razões dessa queda, mas houve uma decepção muito grande em torno de toda a expectativa que se formou com essa primeira bancada, das igrejas, dos evangélicos, de que eles levantariam bandeiras de evangelização do próprio país, tendo essa representação mais articulada. Só que houve uma decepção muito grande, e eu já vou contar então por quê. Daí essa queda, né, de números e essa revitalização que a gente vê agora aí com a bancada de 2010. Mas 98 é esse marco, porque até então, o que que a gente tinha? Uma presença esporádica. Primeiro deputado evangélico, ele veio da Igreja Metodista, isso nos anos 30. As igrejas não tinham uma presença muito forte, elas estavam muito distanciadas das questões sociais, estavam mais preocupadas com as questões chamadas espirituais, a preparação do fiel para ir para o céu, então não importava muito a vida na terra. Havia discursos, hinos, escritos sobre isso, de que o que interessava era a vida depois da morte. Essa vida aqui a gente até aguentava de alguma forma, mas preparando aqui para o depois da morte, essa sim, seria a vida a ser valorizada. Por isso tinha todo um discurso teológico e das lideranças, tinha um distanciamento mesmo dessas questões terrenas. Um ou outro líder tinha essa preocupação. Então a gente vê pessoas que vão despontando, um aqui, outro ali, mas não uma articulação muito forte. Aí sim, nos anos 80, com a força que vai ganhando o pentecostalismo e as igrejas pentecostais que vão crescendo com muita força, e algumas delas, como a Igreja Universal do Reino de Deus, que aparece com um projeto de visibilidade pública que passa pela mídia e por uma presença no Congresso Nacional. Então, esse projeto de visibilidade pública traz um projeto de eleição de pessoas. Então, a Igreja Universal tem isso muito claramente, a Igreja Internacional da Graça, a Assembleia de Deus, algumas vertentes. Então, foi se articulando uma presença política, e aí, de novo, eu repito o que eu já disse, com um objetivo muito preciso, conseguir concessões de rádio e TV para que essa visibilidade pelas mídias aí sim alcançasse todo o Brasil. Então, o que que a gente vê? Em 98, há essa intensificação e surge então um grupo grande, mais de 50 parlamentares, maioria deputados, eu não me lembro de senadores, não, acho que a gente não tinha senadores evangélicos nesse período, maioria deputados, a totalidade, eu acredito. E eles, então, formam o que se chamou de bancada evangélica. Foi o Congresso Constituinte, o Congresso de 86, na verdade está falando 96, mas foi 86, o Congresso Constituinte de 86. E aí é que houve todo um problema, porque o que que aconteceu? Como o interesse maior era a concessão de rádios e TVs, houve uma barganha muito grande da parte desses deputados, ou da maioria deles, a gente não pode falar de todos. Um grupo de pelo menos 5 ficou de fora, mas a grande maioria começou a negociar votos em questões que iam ser discutidas da Constituinte, em troca de concessões que o governo então poderia fazer de rádio e TV. e principalmente a questão da ampliação dos 5 anos para a presidência da República, que estava em questão naquela época, e eles conseguiram. Foi então o boom do surgimento das rádios evangélicas, de canais de TV concedidos, vem dessa fase aí. A gente acredita, quem estuda isso, que a decepção que isso causou, porque foi muito discutido na mídia, né, ficou muito em evidência, a ponto de acontecer no Rio de Janeiro, na sede da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, houve uma reunião de lideranças evangélicas repudiando a atitude daqueles deputados que estavam envergonhando esses grupos religiosos com as suas atitudes de barganha de rádios em troca de votos, né? Isso resultou nesse boom do surgimento das rádios e TVs evangélicas nesse período, com grande força aí com a Igreja Universal em especial.
Certo, professora, dentro disso que a senhora falou, né, dessa história que a senhora nos contou, não tem como a gente não citar o fenômeno que é o pastor Silas Malafaia, justamente porque tem um programa de televisão, né, e ele se tornou tão grande que ele deixou a Assembleia de Deus, constituiu um grupo próprio, e ele recentemente declarou à imprensa que pretende mesmo usar, né, uma espécie de capital político para apoiar candidatos que defendam posições ligadas à sua vertente. E aí ficou uma briga entre partidos para ver quem conseguiria o apoio dele. Queria que a senhora avaliasse isso que a gente pode chamar de um fenômeno, né?
Sim, o pastor Silas Malafaia, ele já é dessa época, anos 2000, é quando ele vai despontar aí como essa liderança. Ele já era uma figura conhecida nos anos 90, muito relacionado a uma esquerda política. Ele não tinha muito, nos anos 90, essa identidade com essas bandeiras mais conservadoras, era de uma linha mais do evangelho voltado mais para um social, ele tinha esse discurso nos anos 90. E a gente vai ver que nos anos 2000, o pastor Silas Malafaia, ele vai então encarnar um personagem, é um personagem midiático que vai ser o defensor das bandeiras pró-moral sexual que os evangélicos, então, como a gente já falou aqui, que defendem essa visão mais conservadora em relação ao corpo, tem, né? Então ele se torna o defensor. Ele traz para si essa bandeira, ele encarna esse personagem e passa a ter aí várias polêmicas com grupos pró-aborto, grupos feministas, grupos do movimento gay. Então, realmente, como você diz, se torna um fenômeno porque ele vai ter o apoio, né, de uma parcela significativa aí das lideranças evangélicas. Ele está ampliando a sua presença nas mídias, ele tinha pequenos horários de programa de TV comprados, de emissoras, agora ele já ampliou bastante essa presença, tem a sua própria editora, tem um portal na internet que é bastante acessado, tem os seus canais de divulgação por vídeos, por produções escritas, enfim, ele é um personagem midiático, do lado do que a gente estuda, né, no campo da religião e da mídia, essas formações aí das celebridades midiáticas religiosas. Então ele é um desses personagens que se torna esse fenômeno, como você mesmo diz, a ponto de ser chamado pela Rede Globo de televisão para ser um assessor, uma espécie de assessor para a Rede Globo em torno dos evangélicos, coisa que a Rede Globo tinha muita dificuldade de lidar, ainda tem, com a camada evangélica. E o Silas Malafaia, então, é hoje um aliado, né, da Rede Globo de televisão, e a gente tem visto a figura do pastor Silas Malafaia mais presente aí na programação da Rede Globo.
Pois é, ele inclusive faz uma contabilidade, né, professora, de quantos deputados ele consegue, ou parlamentares de diversos níveis do legislativo, ele consegue eleger. E a senhora citou uma coisa importante, que é a Rede Globo, porque a Rede Globo foi acusada há muitos anos de ser coisa do demônio, né, de apresentar uma programação do demônio, que é um discurso que é colocado também dentro da política.
Sim,
né? E é isso que eu ia perguntar, as consequências desse também, dessa transposição desse discurso do bem e do mal, né, do demônio e de Deus, para a área da esfera política.
Então, essa é uma discussão tão interessante, Malena, porque é primeira coisa que você falou, que o pastor Silas já faz as contas de quantos ele consegue eleger. Agora, nas eleições municipais agora, ele se revelou um tanto fracassado, porque ele apoiou o candidato Ratinho lá em Curitiba e ele não ganhou. Houve uma campanha aberta, explícita. Inclusive, o pastor Silas Malafaia é frequentador dos programas do Ratinho no SBT, que é pai do candidato lá em Curitiba, e vinha nessa campanha já de bastante tempo, né? E ele não conseguiu captar votos para o prefeito de Curitiba que ele apoiou. Eu não tenho levantamento de apoios que ele tenha dado a vereadores para a gente ter números sobre isso, mas o que ficou mais evidente foi a campanha para a prefeitura de Curitiba, em que ele não foi bem sucedido. E volta então àquela questão que a gente já conversou. Não necessariamente uma liderança religiosa tem garantida a promessa de que o eleitor vai fazer cumprir uma chamada pastoral em torno de um voto. No fim, o eleitor está preocupado com a sua vida cotidiana, com os seus impostos, com as coisas que ele tem que pagar, com o preço das coisas e com as vantagens que o candidato vai trazer ou não para a vida dele, né? Então, a palavra do pastor não vai pesar tanto nessa hora. Então, isso é uma coisa que a gente já conversou aqui. Sobre essa questão da demonização da própria televisão e de emissoras, isso é uma realidade. Agora, é a inserção de um discurso religioso dentro de uma briga, Malena, que é muito comercial, viu? A gente vê uma disputa fortíssima por audiência das duas primeiras hoje no Brasil, que são a Rede Globo de televisão e a Rede Record, e a gente sabe que a Rede Record é de propriedade de uma igreja pentecostal, a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, esses ataques já vêm de longo tempo por uma concorrência de público, né? Inclusive da Rede Record, que vem crescendo aí nos últimos anos, E ganhando fatias aí de público da própria Rede Globo. Então, a gente vê na história essas disputas sendo demonstradas por meio na própria programação, quando a Rede Globo trouxe aí nos anos 90 aquela série Decadência, que era uma denúncia indireta, né, mas tão direta, ao Bispo Macedo, líder da Igreja Universal. Depois, vários ataques, várias denúncias, e a gente vê então essa concorrência acirrada hoje, por exemplo, a Rede Globo tentando mesmo conquistar fiéis evangélicos na sua programação, trazendo cantores gospel, trouxe o Festival Promessas, que é um festival de premiação dos melhores da música gospel, que era um festival veiculado pela Rede Record e de domínio todo da programação pela Igreja Universal do Reino, e agora está na Rede Globo. Então, a gente vê a inserção de um discurso religioso, de demonização e tudo mais, mas é uma grande briga comercial aí por audiência.
Professora Magali, para a gente encerrar, eu queria continuar nessa questão do discurso, porque embora o discurso religioso seja esse que a gente estava debatendo agora, da demonização, às vezes ele é mudado dentro do Congresso Nacional. Recentemente nós tivemos um embate aqui sobre as promessas de cura ou não para a questão da homossexualidade, e o pastor Silas Malafaia foi um dos convidados e pessoas do movimento gay e psicólogos. E ele falou que o argumento dele era como psicólogo e não usou os argumentos religiosos, né, que condenam a homossexualidade por ser um problema espiritual. Mas o que eu quero que a senhora avalie, quer dizer, quando o discurso vem para debater políticas, ele muda para um discurso mais científico. Ele, né, ele falou, estou aqui falando como psicólogo.
Perfeito.
Então, o discurso religioso, na verdade, eu quero perguntar para a senhora, ele tem influência, e se tiver, dentro das campanhas, mas dentro do legislativo, das discussões das leis, ele perde força, não?
Não, você está certa, até porque as lideranças religiosas têm plena consciência de que o discurso religioso ele tem um limite, ele está dentro do campo da religião e da abordagem dos fiéis, aí ele cabe, aí ele tem o seu lugar. Agora, quando a gente entra em discussões que são mais amplas, que envolvem outras camadas da sociedade, inclusive não religiosas, o discurso religioso muitas vezes se esvazia e não tem garantia de aceitação. Então, muitas vezes, as lideranças religiosas vão buscar, sim, outros suportes para o seu discurso que possam, então, garantir a adesão dos grupos não religiosos àquela defesa de valores que está sendo colocada. Então, por exemplo, a gente sabe que no campo da psicologia existem correntes que defendem a cura do homossexual. E é aí que vão se apoiar os líderes que vão por esse caminho em correntes da psicologia, que estão aí dentro de uma discussão bastante polêmica dentro da própria ciência. Mas aí os líderes religiosos sabem jogar até inclusive com essas discussões polêmicas dentro da ciência.
Certo. Professora Magali do Nascimento Cunha, muito obrigada pela sua participação aqui no Conversa sobre Política e espero que possamos recebê-la mais vezes aqui.
Malena, foi um prazer, eu fico à disposição e eu sou muito apaixonada por esse assunto, viu? Portanto, é um prazer que a gente sempre tenha a chance de discuti-lo aí e tornar possível para os nossos ouvintes poder pensar sobre o assunto.
O programa Conversa sobre Política tem produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Francisco Mendes, edição e coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Malena Rebain. O programa volta na semana que vem. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Malena Rebain.